Senhor presidente, senador Monsanto, senhores senadores, Paulo Paim, senador Roberto Cavalcante, eu gostaria também de saudar o ilustre representante do Estado do Mato Grosso do Sul, que está aqui presente representando o seu Estado, o senador Walter Pereira. Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu venho à tribuna na tarde de hoje para fazer o registro alusivo à passagem de mais de um ano de existência do Plano Real. Na história do Brasil, já temos um lapso suficiente de tempo para afirmar que o ano 1994, com o lançamento do Plano Real, ficará para sempre como marco do aperfeiçoamento de nossas instituições políticas e econômicas. O marco da transição de um país sem credibilidade no plano internacional para um parceiro confiável a investidores e governos das nações mais desenvolvidas. No período anterior, que se inicia no regime autoritário, quando o país foi duramente atingido pelo aumento brusco dos preços de petróleo em 1993 e se estendeu até meados da década de 90, o descontrole da moeda era a característica principal de nossa economia. A inflação era o grande problema. A inflação era o grande problema macroeconômico do país. A estratégia de desenvolvimento então adotada, fundada no dirigismo estatal e na obtenção de empréstimos internacionais para a construção de infraestrutura, com concentração na modalidade rodoviária para o transporte das regiões de produção até os portos, dava provas muito evidentes de sua fragilidade. A instabilidade mundial, causada pelo aumento nos custos da energia, levou à disparada dos juros dos empréstimos internacionais anteriormente contraídos. O Brasil precisou priorizar o ajuste externo para continuar a pagar os juros dessa dívida. Teve início, como nós sabemos, então, a sequência de planos de combate à inflação, todos inicialmente bem-sucedidos e, em seguida, fracassados com estrépito, desde que o Plano Cruzado, em 1986, até o Plano Collor, em 1990, passando pelo Plano Bresser, de 1987, e o Plano Verão, de 1989. Senhor presidente, senador Monsanto, no Plano Cruzado, o índice anual saltou de 65% em 1986 para 1.477% em 1990. No Plano Collor, de 480% em 1991 para 2.709% em 1993. Por aí se vê a disparada que a inflação assumiu, inibindo o nosso processo de crescimento harmônico e sustentado. Nos meses finais de 1993 e nos meses iniciais de 1994, o país estava tecnicamente em hiperinflação, para usar uma expressão dos economistas e dos grandes especialistas em ajustes fiscais. Cerca de 40% ao mês, equivalentes a mais de 5.500% anuais. Uma inflação, consequentemente, que penalizava grandes segmentos da sociedade, sobretudo os mais carentes. Essa série de insucessos infundiu na sociedade brasileira um enorme ceticismo quanto à capacidade do país de estabelecer uma exitosa gestão monetária. Embora nos conscientizássemos cada vez mais da impossibilidade de viver e progredir política, social e economicamente com aquela inflação elevada, era generalizada a descrença em relação ao futuro e à retomada do desenvolvimento social e econômico. Muitos analistas nos consideravam condenados à estagnação, isto é, ao crescimento zero, o que vale dizer a inexistência de um processo de avanço do país no plano econômico e, consequentemente, no plano social. Isso porque a inflação alta, como sabemos, prejudica o crescimento econômico por inibir os investimentos produtivos, empurrando empresas para aplicações de curtíssimo prazo. A pior consequência socioeconômica da inflação elevada, porém, é o agravamento da concentração da renda por apenar mais os pobres, desprovidos de mecanismos de proteção contra o rápido aumento dos preços dos artigos de consumo básico. Enquanto as chamadas Enquanto as camadas mais ricas recorriam a paliativos, como overnight, e as contas correntes remuneradas, os pobres viam o valor de seus salários desmanchar-se no bolso ao longo do mês, como a areia na travessia de um rio. Entre mentes, senhor presidente, amadurecia entre economistas o diagnóstico do problema e seu tratamento. Surgiu o chamado conceito de inflação inercial, segundo o qual a plena indexação dos contratos da economia, como preços, salários, juros, aluguel e taxa de câmbio, era o fator crucial que impedia a interrupção da marcha inflacionária. Foi se consolidando, portanto, senhoras e senhores senadores, foi se consolidando assim, senhor presidente, a ideia segundo a qual a inflação, a partir de certo patamar, passa a ser reproduzida de um período para o seguinte. É o que se chamou inércia, repito, inflacionária. Os agentes econômicos desenvolvem mecanismos de proteção contra a corrida dos custos, com preços e salários sendo corrigidos pela inflação passada, o que a repassa, mas não anula os efeitos nocivos deste grande problema que era a questão inflacionária. A inércia se combinava com os eventuais choques de demanda e de custos na produção da espiral inflacionária. Aqueles pequenos choques, que em condições normais elevariam a inflação temporariamente, eram absorvidos pela indexação generalizada e seus efeitos se tornavam permanentes. A partir de certo ponto, porém, a inflação subia apenas pelos mecanismos de indexação da economia. Aliás, mecanismo que nós conseguimos expelir no conjunto do Plano Real, mesmo sem choques relevantes. Uma política fiscal e monetária restritiva adiantava pouco, pois os custos da perda do produto e do emprego eram proibitivos pelos riscos de sublevação popular. Diagnóstico feito, restava passar à terapêutica. Como debelar a inflação inercial? O congelamento de preços e salários já tentado era um meio simples, porém, além de pressupor a ausência de choques, a escolha do dia do congelamento sempre implicava o encontro dos agentes em situações diferentes, com alguns havendo reajustado recentemente seus preços, enquanto outros estavam por fazê-lo. Congelar simplesmente significava gerar, portanto, desequilíbrios na economia, comprometendo a estabilidade buscada, que era um objetivo essencial do que se definiu através do Plano Real. O mérito dos elaboradores do Plano Real foi resolver o problema de maneira brilhante. Não podemos esquecer e anotar tão relevante fato. A introdução da Unidade Real de Valor, o URV, que todos nós ainda dela nos lembramos, pela MP número 434, de fevereiro de 1994, transformada mais tarde na Lei 8.880, impôs a cotação em URV de todos os preços da economia com valor diariamente corrigido de acordo com a inflação do Cruzeiro Real, a moeda da época. A engenhosa solução, como todos delas se lembram, a engenhosa solução consistiu em implantar a plena indexação diária da economia, o que resolveu aquele problema da escolha de um dia D para adoção do plano. Depois dos 47% em junho de 1994, a inflação do Cruzeiro Real cedeu lugar para a inflação de 5% do real em julho. É bom lembrar que o Plano Real foi implantado no dia 1º de julho de 1994. Em 1995, a inflação anual foi de 15%, caindo para 9% no ano seguinte. Tudo isso já demonstra o acerto do Plano Real e, por isso, nós podemos dizer, sem haver possibilidade de equívoco, podemos dizer que o Plano Real continua sendo o mais bem-sucedido plano de estabilidade fiscal que o país conheceu. E isso, se compararmos com ajustes feitos na República Velha, sobretudo logo no início do século XX, mas também se nós quisermos recuar ao tempo que o Brasil ainda era uma monarquia, era um Estado unitário. E nós tivemos também planos não bem-sucedidos no período do Império. E o Plano Real segue certamente como o mais denso, o mais competente e o de maior duração, o plano de maior duração econômica e que foi capaz de fazer com que o Brasil voltasse a crescer de forma sustentada através de providências muitas que foram adotadas ao longo do processo de implementação do plano. A recepção ao Plano Real foi desigual. Enquanto a população em geral o apoiava, confiando que daquela vez a inflação seria finalmente debelada, setores da sociedade manifestavam desprezo, apostando em mais de um fracasso de um plano de estabilização da moeda. O tempo mostrou quem tinha razão. E o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, responsável maior pela implantação do plano, venceria as duas eleições presidenciais seguintes, mesmo tendo que enfrentar alguns problemas na economia mundial que ameaçavam indiretamente o Plano Real. Com a economia estabilizada, ineficiências deixaram de ser compensadas por ganhos derivados da inflação. Logo, as fragilidades ameaçaram a estabilidade do sistema financeiro e, por consequência, o setor real da economia. Para sanear o sistema financeiro, foi concebido o programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, conhecido pela sigla PROER. E, aliás, poucos têm exato conhecimento de quem consiste o PROER. Muitos pensam que o PROER foi um plano, foi um dos projetos do Plano Real, que se voltava para sanear o sistema bancário brasileiro. Na verdade, o PROER foi uma peça importante para que o Plano Real se consolidasse. E foi, certamente, a mais polêmica providência adotada no curso de implantação, do Plano Real. Constituiu-se na reestruturação dos ativos e passivos das instituições mais frágeis e na transferência de seu controle acionário para instituições mais sólidas. O que isso significou, trocando em miúdo, um grande êxito, porque os bancos que estavam saneados em condições de competir no mercado, esses permaneceram, e aqueles que não demonstravam condições para a continuidade de sua operação, esses bancos foram, de alguma forma, assimilados por instituições mais sólidas, garantindo assim a continuidade do projeto de ajuste fiscal e financeiro do Plano Real. Convém, senhor presidente, lembrar também que os recursos para o programa eram do próprio sistema financeiro. O governo não recorreu ao mercado para retirar recursos que estavam à disposição dos investidores e consumidores. Não foi alocado, é bom repetir, não foi alocado um centavo de recursos do orçamento da União. Há cerca de 5 ou 6 meses atrás, eu fui a um programa de televisão e, quando fiz essa afirmação, os entrevistadores se surpreenderam. Mas, na realidade, no PROER, não houve nem ocorreu em todo o processo nenhum repasse de moeda para o PROER, do PROER para o setor bancário. E isso mostra, mais uma vez, a seriedade com que o Plano Real foi executado nesse campo e em outros que a seguir poderemos comentar. Convém lembrar que os recursos para o programa eram do próprio sistema financeiro, não sendo alocado à medida um centavo de recursos do orçamento da União, como já tive a oportunidade de afirmar. Hoje, todos os compromissos têm sido resgatados na forma contratual, mantendo o nosso sistema financeiro sólido. A estabilidade do sistema financeiro brasileiro nos anos seguintes, inclusive na crise de 2008, mostra a conveniência do PROER. Nós tivemos momentos de incertezas em 2008-2009, preocupados com a repercussão de dificuldades financeiras que os Estados Unidos enfrentaram e que isso fosse perpassar para países da Ásia, da Europa, e que poderia comprometer o plano real. Na realidade, nada disso aconteceu. O país, graças à tessitura do plano real em diferentes segmentos, inclusive com projetos de privatização, com o PROER, com o fim da indexação, etc., tudo isso contribuiu para que nós pudéssemos partir para algo mais ousado, ou seja, câmbio flutuante, ajuste fiscal e metas de inflação. O que permitiu a economia brasileira resistir à desconfiança advinda de projeções que indicavam a vitória da candidatura oposicionista na eleição presidencial de 2002. Vitoriosa a candidatura da oposição, a normalidade foi conquistada à medida que ganhava credibilidade e o compromisso do seu governo com a manutenção da política macroeconômica, leia-se, o Plano Real, que criticara anteriormente, inclusive com a manutenção do controle da equipe econômica eleito, deputado federal eleito, pelo partido que havia perdido o pleito presidencial, no caso, o PSDB. Em 2003, a ausência de ruptura e a política de altas taxas reais de juros fizeram baixar a taxa de câmbio e a inflação. De fato, do recorde, que era do real de 26,4% em 2002, muito provocada pela iminência da oposição em vencer o pleito presidencial. E o fato é que, embora a oposição haja vencido o pleito, a inflação caiu para 7,7% em 2003, o que mostra, consequentemente, a consistência do Plano Real em mais uma de suas importantes vertentes. A economia nacional pôde, portanto, resistir bem à crise de 2008, tendo sido o Brasil um dos primeiros países a retomar a trajetória de crescimento econômico anterior à quebra das hipotecas americanas, que tanto preocuparam o Brasil, por que não dizer o mundo. A solidez das contas públicas, das contas externas e do sistema financeiro nacional, este, graças ao PROEF, isso mais uma vez, permitiu a utilização anticíclica das políticas fiscal e monetária, minorando os efeitos recessivos da crise, sem prejuízo para do controle da inflação. Neste aniversário, 16 anos do sucesso do Plano Real, senhoras senadoras e senhores senadores, devemos refletir se, mais que um plano de estabilização, o Plano Real tratou-se de um início de uma profunda reforma do Estado brasileiro que perpassou, que reverberou para outros segmentos da atividade econômica. Com efeito, o Plano Real, implantado ainda sob o governo Itamar Franco, foi a peça-chave de um conjunto de amplas mudanças realizadas nos dois mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso, que o sucederia. Ouço com prazer, nobre senador Roberto Cavalcante.